convidado. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, apareceu em público esta sexta-feira, dois dias depois de uma operação militar que o exército nega em chamar de golpe de Estado militar. Entretanto, o destituído vice-presidente, Emmerson Mnangagwa, voltou ao país e deverá ser o próximo líder do Zimbábue, na opinião de Fernando Jorge Cardoso, especialista em assuntos africanos do Instituto Marquês de Valflor, em Lisboa. O analista também não considera que houve um golpe de Estado porque os militares não querem humilhar o seu presidente histórico.
Se os militares chamassem a isto um golpe de Estado, incorreriam na possibilidade de serem sancionados pela União Africana e pelas organizações internacionais diversas e por vários países. Portanto, eles nunca chamarão a isto um golpe de Estado. Que isto foi uma tomada de posição dos militares junto ao presidente Mugabe, parece claro, mas eles não fizeram um movimento para destituir o Mugabe, mas sim para, em primeiro lugar, afirmarem que ele não tem o apoio dos militares relativamente à admissão do vice-presidente, Emmerson Mnangagwa, e tentarem convencê-lo a mudar de rumo e não avançar, como parecia, no sentido da entrega do poder após a saída dele à mulher Grace Mugabe. Na minha opinião, não é um golpe de Estado. Não foi derrubado o presidente.
Não foi derrubado o presidente e os militares dizem que é então uma operação contra criminosos ligados a Mugabe. Temos ideia de quem se tratam?
Eles estão-se a referir ao conjunto de membros do governo, que aliás foram destituídos e alguns deles estão a monte, e à própria entourage da primeira-dama, da Grace Mugabe. Chamam-lhe criminosos, como lhe podiam chamar outra coisa, mas basicamente seriam aqueles que estariam a tentar que a tomada do poder fosse feita por elementos não ligados aos antigos veteranos da luta armada de libertação nacional, que se revê na posição do Emmerson Mnangagwa. Portanto, isto no fundo é uma posição do regime que está no poder de Mugabe, no sentido de dizer, ok, vamos ter uma nova cara à frente, mas o regime vai se manter.
E então o que é que lhe parece, nesse caso, mais provável? Que Mugabe, então, fique até ao Congresso do seu partido em dezembro ou até às eleições de 2018? E que, enquanto isso, lá está o vice-presidente encabeça um governo transitório? O que é que lhe parece o cenário de transição?
Como parece, os militares estiverem do lado de Mnangagwa, é tudo uma questão de agora discutirem com o presidente Mugabe, que eles não querem humilhar, porque Mugabe, digamos, é a figura histórica da ZANU, não é? Eles não querem olhar o seu presidente histórico, vamos dizer assim. Querem dizer é que ele foi mal aconselhado, não acrescentam, mas também, obviamente, deixam implícito que terá sido enganado, entre aspas, devido à sua proveta idade, não é? O que me parece que vai acontecer vai ser algo que eles vão tentar negociar com o presidente Mugabe, sendo estas datas próximas, ou dezembro, ou em 2018, Mugabe, enquanto estiver no lugar de presidente, se continuar no lugar de presidente, será uma figura apagada.
Uma das chaves da negociação de Robert Mugabe poderá ser a negociação da sua imunidade e da sua esposa, Grace Mugabe. Qual seria, neste caso, então, o futuro de Grace Mugabe, que estaria, então, na base de toda esta situação, nomeadamente da exoneração do vice-presidente?
Desde que o Mugabe se retira, eu estou convencido que eles considerarão ao Mugabe tudo aquilo que ele pretender, ou seja, um exílio dourado, mesmo dentro do próprio Zimbábue, como ele aliás tentou quando perdeu a primeira volta das eleições contra Morgan Tsvangirai em 2008. Quando ele perdeu a primeira volta das eleições, por 48-42, Morgan Tsvangirai estava à frente, apesar de dizer que tinha havido fraude, porque ele tinha ultrapassado mais de metade, etc. O Mugabe fez uma declaração pública em que disse, bem, eu estou a pensar em não concorrer à segunda volta porque aparentemente não me querem mais como presidente, referindo-se ao povo. Houve uma reunião do Comitê Central nesse mesmo dia e, à saída da reunião do Comitê Central, Mugabe vem rodeado pelos seus camaradas de partido e de armas, dizendo eu vou lutar até o fim, vou ganhar, vou concorrer e os meus camaradas aqui vão me apoiar, etc. Ou seja, o que os camaradas de luta e de partido Mugabe lhe disseram foi muito claramente, não, tu não te retiras, porque se tu te retiras vais para um exílio dourado interno, externo, não importa, tens a tua vida resolvida e a dos teus, e nós vamos ser demitidos, destituídos dos nossos cargos, alguns de nós perseguidos, e portanto nós não permitimos isso, ficas connosco até ao fim. Há aqui uma espécie de acordo implícito entre os que tomaram o poder e estão à volta do Mugabe, estou a falar particularmente dos veteranos da luta armada de libertação nacional, dos militares, em que eles agora voltaram a afirmar a posição e dizer, Mugabe, não és tu que vais definir que não é um de nós que vai continuar a dirigir o Zimbábue, mas sim alguém que não faz parte de nós, apesar de ser a tua mulher. O que vai acontecer à Grace Mugabe, não faço ideia, porque ela tem uma personalidade um bocado truculenta, mas ela não tem o um mínimo de base de apoio social, nem sequer de base de apoio do ponto de vista militar dentro do Zimbábue para conseguir impor a sua posição. E o Mugabe neste momento está enfraquecido.
Não tem o apoio popular, não tem o apoio do exército, mas se calhar no seio do ZANU-PF, do Partido do Poder, se calhar há uma facção do partido que a apoia, o grupo G40, em contraste com o grupo Lacoste, dos adeptos do ex-vice-presidente. Portanto, ela poderá ter aqui algum apoio.
Poderá ter algum apoio, mas seguramente que não será um apoio maioritário. E nestas épocas de crise, a partir do momento em que os militares tomam uma posição muito clara, o que vai acontecer muito naturalmente é que o número de apoiantes do Mnangagwa dentro do Comitê Central do Partido vai aumentar. Ou, pelo menos, o número de apoiantes de Grace Mugabe vai diminuir. Eu penso que os dados estão lançados e a resolução está tomada. Aliás, do ponto de vista internacional, é muito bem vista a substituição, ou pelo menos a desaparição do poder, vamos dizer assim, do Roberto Mugabe, que estava completamente ostracizado, inclusivamente pelos seus parceiros dentro da SADCC, mesmo que as declarações públicas sejam contrárias a isso. As relações entre o Zimbábue e a África do Sul nunca foram boas, e as relações entre o Zimbábue e os outros países da zona, devido às últimas posições do presidente Mugabe, também não eram as melhores. Portanto, eu não creio que haja condições para, a partir do momento em que os militares assumem esta posição, para que politicamente, dentro da ZANU, a Grécia aumente o seu apoio.
A União Africana falou dizendo que não ia tolerar um golpe de Estado. A SADC enviou um emissário a Harare e a Luanda também para tentar mediar a crise. É de temer um impacto regional desta crise?
Nem pensar nisso. Isto é um problema interno do Zimbábue. Não há nenhum contágio que seja possível para Angola, para a Zâmbia, para Moçambique ou para a África do Sul. O que irá acontecer é que, como a situação económica interna do país piorou nos últimos tempos em termos das condições de vida da população, Mnangagwa, que parece ser a figura lógica que vai assumir o poder no Zimbábue proximamente, o que eu creio que Mnangagwa irá fazer é tentar convencer os seus credores e as instituições multilaterais, particularmente o Fundo e o Banco Mundial, e no caso vai tentar fazer uma aproximação ao Reino Unido, que é, digamos, o país com poder em termos internacionais mais importantes, para que o Zimbábue saia da ostracização a que está votado, e julgo que isto é o cenário mais normal, mais lógico, vai acontecer sem nenhum contágio regional.
Quanto à figura de Robert Mugabe, ao início ele era um libertador africano e ainda hoje em África é talvez um dos líderes mais populares. Como é que se explica esta popularidade estando ele no poder há 37 anos e tendo-se aí mantido com uma repressão que causou mesmo um genocídio e arruinou uma economia?
Vejamos, o genocídio é um bocado complicado, que isso tem a ver com a intervenção que ele fez no norte contra, digamos, apoiantes da ZAPU e que foi chamado de genocídio. Enfim, foi uma mortandade sem dúvida. De qualquer maneira, os acordos de Lancaster House em 1980 foram louvados, digamos, por toda a gente, inclusive pelo Samora Machel, que foi um dos grandes protagonistas para que o Robert Mugabe aceitasse assinar os acordos com a Margaret Thatcher, nessa altura, em 1980. Então, nos acordos de Lancaster House, o que os britânicos se comprometeram foi a criar um fundo financiado por britânicos e por outros doadores internacionais, no sentido de permitirem ao futuro governo zimbabuano fazer um processo de compra, não de confisco, mas de compra de terras e de distribuição de terras pela população zimbabuana. O que aconteceu foi que os britânicos nunca honraram a sua promessa, vamos ser muito claros, eles puseram meia dúzia de tostões no fundo e nunca, apesar de várias declarações, nunca esse fundo permitiu que o governo do Zimbábue tivesse capacidade financeira para convencer os fazendeiros zimbabuanos brancos a largarem mão, vamos dizer assim, das terras que estavam em seu nome.
E ainda assim,
Mugabe
depois,
aguentou
Tony Blair cortou a
durante duas,
torneira, mais
exato,
tarde.
durante 2 décadas, a década de 80 e a década de 90, Mugabe foi sucessivamente e variedíssimas vezes considerada por vários líderes internacionais, órgãos de comunicação, etc., como o modelo de dirigente africano durante 20 anos, quase 20 anos. Até que, em 2000, ele faz um referendo para tentar concentrar poder nas suas mãos e, em simultâneo, para fazer uma reforma constitucional que lhe permitisse confiscar terras. Ele perdeu o referendo. Ficou um bocado, enfim, sem pé, e a partir desse momento ele deu largas aos seus colegas veteranos de guerra, que começaram a fazer um conjunto de ações. Eles próprios entraram em terras de fazendeiros zimbabuanos brancos e tomaram conta dessas terras, e houve algumas mortes, embora meia dúzia, 10. Vamos dizer que não foi uma mortandade que tivesse acontecido, mas teve um impacto fortíssimo em termos internacionais. Nessa altura, Mugabe defendeu-se dizendo: eu fiz o que pude, até onde pude. A partir deste momento, não me podem pedir mais. Eu não posso continuar a conter uma situação que é absolutamente sustentável, em que 90% das terras férteis estão na mão de 10% da população, ou menos do que isso. A partir desse momento, Mugabe começa a ser olhado não como o melhor dos líderes africanos, mas um líder que deixa que sejam cometidas algumas atrocidades e algumas situações ilegais. E o prestígio que ele tem em África é verdade, é absolutamente verdade. Tem muito a ver com esta atitude de desafio que ele faz perante o governo britânico. Não nos esquecemos que uma grande parte dos atuais países africanos foram colónias britânicas, não é? Portanto, existe ainda algum ressentimento, apesar do tempo, algum ressentimento existe, e ele foi sempre visto como um líder desafiador do poder dos antigos patrões. E ao fazer isto, apareceu com esta dualidade. Para uns é um exemplo, para outros é um não exemplo. A partir desse momento, o que aconteceu foi um isolamento maior e uma aplicação progressiva de sanções económicas ao Zimbábue, um descalabro do ponto de vista económico e interno, particularmente na produção de exportação agrícola, e começou a haver também aquilo que acontece quando um líder fica demasiado tempo no poder. Ele próprio, ou pelo menos muitos daqueles que estão à sua volta, começam a habituar-se, digamos, às benesses e começam a habituar-se a utilizar o orçamento de Estado para os seus fins pessoais. E foi um bocado isso que começou a acontecer no Zimbábue, ou seja, a partir do início deste século, começou a haver claramente e visivelmente fenómenos de corrupção. Saltando para a atualidade, os camaradas de armas de ZANU, Emmerson Mnangagwa e os outros, não querem beliscar o papel histórico do Mugabe. Portanto, eles vão procurar ao máximo que o Mugabe não seja humilhado no meio de todo este processo e apareça como alguém que, ok, eu mudei de opinião e afinal de contas vamos por este lado. E não alguém como eu perdi o poder, fui destituído, fui humilhado, etc.
Fernando Jorge Cardoso, especialista em assuntos africanos do Instituto Marquês de Valflor, em Lisboa, foi o nosso convidado. Fernando Jorge Cardoso, especialista em assuntos africanos do Instituto Marquês de Valflor, foi o nosso convidado.